מסכת נדרים, דף למד גימל עמוד בית. ואותה משנה נופנזין אותו דף למד גימל עמוד א', פרשן שדפויס, אם אין דה הגמרה. תאום פעלה המשנה. עמוד הרנה מחברו, סאו גאין ז'ורו כלנאום ואיתה. נאום צ'יפו ג'פרובייטו דו סאו קולגה, כזה ראובן ז'ורו כלנאום ואי אפרובייטר אינה דה ג'י שימון. שוקל לו את שקלו, הוא פורע את חובו. אינתה הופעה לה המשנה כי מזמסי שמעון פוג'י פגר או מחצית השקל ג'י ראובן, או הוא פורע את חובו, או אלי פוג'י פגר או גומה ג'י וידה כי ראובן תן קום או טרפסוע. הוא מחזיר לו עבדתו. אי, כזו ראובן תן הפרג'ית או גומה קויזה, או שמעון אינקונטרו, אלי פוג'י דבובר. איסו נאוסי שמה כי הוא ראובן נסתה אפרוויתן דו שמעון. Depois termina a Mishnah dizendo: Makom shenotlim alea sachar, tipo lana alegdesh. Num lugar onde se costuma pagar para o Shimon pelo esforço que ele teve para devolver a coisa perdida. Então fala a Mishnah que, tipo lana alegdesh, caso o Shimon não queira receber, se o Shimon vai receber o dinheiro, ele recebeu o dinheiro e. Ok, quem jurou aqui é o Reuven, jurou que não vai receber do Shimon, mas o Shimon pode receber do Reuven. Mas, caso o Shimon se recuse a receber o dinheiro, e o Reuven não pode aproveitar do Shimon. Então, o dinheiro fala Gmarat, fala Mishnat, pula na le Ekdesh. O dinheiro vai para o Ekdesh. Então isso é a Mishnah. Então fala Gmará, Alma, Avruche Ari Bealma. Parece que se alguém vai pagar uma dívida de outra pessoa, isso se chama que ele é Mavriach Ari, ele só está espantando o leão. Quer dizer, a Gmará está fazendo aí uma comparação. Imagina que veio um leão atacar o rebanho. E veio alguém e espantou o leão. Não se chama que ele deu para ele o rebanho, por mais que se não fosse ele, o rebanho ia ser todo comido pelo leão, mas não se chama que ele fez o rebanho, quer dizer, ele espantou uma coisa externa, mas ele não é o responsável por criar. Então a mesma coisa aqui, quer dizer, tinha alguém que tinha uma dívida e ia cobrar esse dinheiro, veio alguém e espantou o cobrador. Mas aí quer dizer, não se chama que ele deu o dinheiro para a pessoa de quem ele pagou a dívida e por isso é permitido. Em relação a uma chatzita shekel, eu vou ler ali, aqui o primeiro ran da Mishnah. Vou ler, na verdade, os dois primeiros ran da Mishnah. Shokel et shiklo, amadir lamudar. Quer dizer, a pessoa que a Aná é proibida pode pagar uma chatzita shekel para quem a proibiu a Aná para si mesmo. Então, na Gemara vai explicar o motivo, que é Mavriachari. Vou ler o primeiro ran da Gemara. Alma, avruche ari be alma uveshare. Acho que ele chegou por aí, quer dizer, a Gemara está falando isso sobre os dois primeiros casos da Mishnah. Isso não tem a ver com Mazdir Avedato. Mas sobre o Mahatzita Sheke e sobre pagar a dívida. Deleach Ishare, Mishum Delav Midiaivle. E aí o motivo que é permitido é porque ele não está dando nada, quer dizer, o Shimon, o Reuven jurou que ele não vai aproveitar em nada do Shimon. E o Shimon foi lá e pagou o Mahatzita Sheke do Reuven. Ou ele pagou uma dívida que o Reuven tinha com outra pessoa. Então fala, o Reuven não recebeu nada. Elash Mesalek Amalve Mealav. Quer dizer, o Yehudá emprestou dinheiro para o Reuven. O Yehudá ia cobrar dinheiro do Reuven. Veio o Shimon e pagou para o Yehudá. Ele só espantou o Yehudá, mas o Reuven não recebeu nada. O Mishumach iname shokel lo shiklo. E aí fala a Gbará. Isso em relação à dívida. Em relação a uma chassita shekel. Ele falou, Mishumach iname shokel lo shiklo. Ele falou, pagar uma chatzita shekel não adianta nada. De belav achi, yesh lo chelek be korbanot zibur. Porque o Corban Zibur, ele é válido para todo o Zibur, independentemente se ele deu uma Hatzta Shekel ou não. Que detnan tormin ala avud ve ala gavui ve ala atid ligvot. Então, como está escrito na... A gente estudou na Mishnah, está em Masechet Ketubot, Masechet Bava Metzia. Tormim ala avud, que eu... a truma é válida para o dinheiro que se perdeu, vela gavui, e o que foi cobrado e não foi entregue, vela atidligvot, ou o que ainda vai ser cobrado. E, quer dizer, uma vez que fizeram a arrecadação do Mahatzita Shekel, os corbanos que foram comprados por ele pertencem ao tzibur inteiro. Vai a Marta, ah, kamanelei de parachovó, mas o que você vai falar? Que o ele cobrou a dívida dele. No fim das contas, quando ele pagou a dívida por ele, então isso é considerado uma vriachari, igual a gente falou no começo, que se chama que ele está simplesmente espantando o leão. Quer dizer, o leão vai vir comer o dinheiro dele, ele foi lá e espantou o leão, tanto em relação ao Mahatzita Shekel, como em relação à cobrança de dívida. E aí fala Gemara que parece daqui que isso é permitido. Mantana, quem é o Tana que fala que isso é permitido? Amarabushaya, Zodivrei Hanan. Essa é a opinião de Hanan. Daqui a pouco a gente vai, a Gemara vai trazer a Mishnah, onde Hanan discute com Bnei Kohanim Gdolim. A gente estudou isso no finalzinho, no último perek de Masechet Ketubot. Então, a Gemara fala que isso vai de acordo com Hanan. Que Hanan é quem lá em Masechet Ketubot fala isso, que Mavriachari não é considerado aná e por isso é permitido. Rava Amar, o Rava vem e fala, pelo tema de Vreakol, não precisa falar que isso vai de acordo, que a nossa Mishnah está indo de acordo com a opinião do Hanan. Daqui a pouco a gente vai ver a Mishnah direitinho e aí a gente volta para explicar o Rava aqui. Eu vou mudar aná, de aí valmenat shelo lifroa. Quer dizer, o Rava explica que aqui está falando que a dívida que o Reuven tinha com o Yehudá era uma dívida que ele combinou assim. O Reuven falou, Yehudá, você me presta dinheiro? Se eu puder, eu te pago. Quer dizer, o Yehudá não tem direito de obrigar o Reuven a pagar. Ele falou, quer dizer, o Reuven tem uma obrigação moral de pagar para o Yehudá, mas ele não tem uma obrigação financeira. E aí, nesse caso, mesmo de acordo com o Chachamim, quando o Shimon vai lá e paga para o Yehudá, o Yehudá, o Reuven, não está recebendo nada. Porque mesmo que ele não pagar, o Yehudá não vai poder cobrar dele. Então, assim o Rava explica a nossa Mishnah. Agora vamos trazer Mai Hanan, qual a opinião de Hanan e Bnei Kohanim Gdolim que discutem. Etran, que está escrito na Mishnah. Essa Mishnah que a gente estudou no final de Masechet Ketubot, no último perek de Masechet Ketubot, fala assim, Misha alach lemdinat hayam. Ve'amad echad upirneset ishto. Se uma pessoa viajou, e lav davka se ele viajou. Mesmo se ele não viajou, ele está aqui, mas a esposa precisava de comida. E foi um terceiro e alimentou a esposa dele. Então, Misha alach lemdinat hayam ve'amad echad upirneset ishto. Hanan amar ebedet ma'otav. Então, Hanan fala azar o dele. Quer dizer, ele pagou para a mulher. Ele não tinha obrigação e ele pagou. Mas considero isso um presente para a mulher. Ele não tem o direito de cobrar do marido, que ele sim tinha a obrigação de sustentar a mulher. Então, ele foi lá e deu o dinheiro. Eu considero isso um presente para a mulher e acabou. Nechaleku alav bnei kohanim gdolim. Então, os filhos dos kohanim gdolim discutiram com ele. Veamru, ishavá kama otzi veitol. E eles falaram, ele pode jurar quanto ele gastou com a esposa. E aí ele tem o direito de cobrar para o marido. Quer dizer, ele foi lá e sustentou ela, gastou 100 zuz. Ele vai lá depois, quando o marido volta e coloca o marido na justiça. Ele quer cobrar de volta o dinheiro que ele pagou para a esposa no lugar do marido. Ah, Maravidosa Benarquinas, que deveria Maravidosa Benarquinas concordou com os Bnei Kohanim Gdolim, que ele tem o direito de cobrar. Maravidosa Ben Zakai, יפה אמר חנן, הניח מעותיו על קרן הצבי. Então veio o Rabi Yochanan ben Zakkai e falou, não, eu concordo com o Hanan, porque essa pessoa é como se ele tivesse colocado as moedas dele no chifre do viado, que o que cai rápido. Quer dizer, ele perdeu. Na hora que ele foi lá e pagou para a mulher, sem ter feito nenhuma condição, sem ter combinado nada, sem ter falado nada, ele não tem o direito de cobrar de volta do marido dela. Quer dizer, outra vez, o marido viajou, a mulher está sem comida. Veio alguém e pagou para ela o alimento dela. Então, o Hanan fala, ele pagou, ele não tem o direito de cobrar de volta. O Rabi Dosa ben Arkinas e Bnei Kohanim Gdolim falam, ele tem o direito de cobrar de volta. Então, fala o Rav Shaya, a nossa Mishnah aqui está indo de acordo com a opinião do Hanan, que quando alguém foi lá e pagou a dívida, ele falou, ele não tem o direito de cobrar de volta do beneficiário. Então, fala o Rav Shaya. Por isso que, quando ele foi lá e fez isso, ele fez uma coisa entre o Shimon e o Yehuda, e o Reuven. Ele acaba se beneficiando que o Yehuda não vai cobrar mais dele a dívida, mas isso não se chama que ele teve aná, porque é uma vriachari. Ele foi lá e afastou o Yehuda e não tem nada a ver com o Reuven. De acordo com o Chachamim, já que ele tem o direito de cobrar a dívida de volta, o que ele pagou, ele tem o direito de cobrar de volta do Reuven, então se chama que o Reuven teve aná. E por isso o Rav Shaya foi lá e falou que a nossa Mishnah vai de acordo com o Hanan. E fala, quando alguém foi lá e pagou a dívida, ele não tem o direito de cobrar de volta. Então esse foi o Rav Shaya. Vem o Rav e fala, não, você não precisa falar que a nossa Mishnah vai de acordo com o Hanan. Mesmo se a gente disser que a nossa Mishnah vai de acordo com o Chachamim que discutem com o Hanan lá, porque eu tenho uma situação onde todo mundo concorda que a nossa Mishnah seria válida. Num caso em que na hora que ele emprestou o dinheiro, ele combinou que ele não precisaria pagar. Na hora que ele pegou o dinheiro emprestado, ele pegou o dinheiro emprestado com uma condição que ele não teria obrigação de pagar. E já que ele não teria obrigação de pagar, então, por isso, aqui mesmo o Chachamim concorda. E aí, pergunta o Ran, que tá bom. O Rava explicou o caso de Porea et Chovó, que ele pagou a dívida. É isso que eu vou ler o Ran, tem que achar aqui no Ran, eu estou nas linhas curtas da Lamed Gimel Amud Beit, no fim da quarta linha. Fala o Ran, vejitei, mas se você me perguntar, Tinach Porea et Chovó, o Rava explicou como o Chachamim vão explicar o Porea et Chovó da Mishnah. Ela choquelo e chiclo e chichare. Por que que é permitido pagar uma resta cheque? Ali badera banan. Ika le meimar. Então ele falou, de matnitin le didu mashkachat la kegon se shalach e chiclo ve nignav o avad mishenitrema truma. Então ele falou, aqui está falando que ele pagou o machasita cheque e ele se perdeu. Que aí ele é isento de pagar outra vez. E aí, por isso, quando o Shimon vai lá e paga por Reuven, ele pagou pelo Reuven uma coisa que o Reuven não tinha obrigação de pagar. Vem cá, Mashmalan, e vem ensinar a gente. Mesmo que normalmente, numa situação assim, a pessoa pagava normalmente uma hatsita sheker, share, evanchena, gizbarim, echolim bekufo. Já aqui, nesse caso, o gizbar, né, como ele já pagou uma vez, mesmo que, no fim das contas, uma hatsita sheker não chegou onde tinha que chegar. Então, por mais que o costume, o correto, o ideal, era que ele pagasse outra vez uma hatsita sheker, e assumisse ali a perda, mas já que ele não tinha obrigação e não podem cobrar dele esse outro machacita shekel, então não se chama que teve aná. E aí quer dizer, o Rava explica que a nossa Mishnah está se tratando numa situação assim, do mesmo jeito que o Porea et Chovó é um caso em que não tem o Machatzit Ashek, o Porea et Chovó é um caso que ele pegou um empréstimo sem a obrigação de pagar. Aí continua a Gemara dizendo, Rava lo amar que Rav Ushaya, eu entendo porque o Rava não falou como Rav Ushaya, que o Rava quis falar a Mishnah de acordo com todo mundo. Quer dizer, para que eu vou explicar a Mishnah só de acordo com Hanan, se eu tenho uma maneira de explicar de acordo com todas as opiniões, mesmo que é uma maneira um pouco mais estranha e não tão comum assim. Ele falou, eu prefiro colocar a Mishnah de acordo com todas as opiniões. Rav Ushaya lo amar que Rava. Rav Ushaya não fala como Rava. Então, aqui tem uma diferença entre a resposta que a Gemara traz aqui em Masechet Nedarim e a resposta que a Gemara trouxe lá em Masechet Ketubot. Vou começar com a resposta que está escrito aqui na Gemara em Masechet Nedarim. Fala a Gemara, Gezerá shelo lifra mishum lifra. Fala o Rav Ushaya, ou fala a Gemara, que de acordo com o Rav Ushaya, mesmo de acordo com o Chachamim, um caso assim seria proibido, pelo menos Midrabanan. Quer dizer, uma pessoa, o Reuven jurou, que não vai aproveitar nada de Shimon. E aí ele pegou um empréstimo de Yehudá com a condição que ele não precisa pagar. Então fala a Gemara, que fala o Rav Ushaya o seguinte, é verdade, Rava, você tem razão, que pela Torá, numa situação assim, ele, o Shimon, poderia pagar direto para o Yehudá, isso seria Mavre Achare, já que o Yehudá não tem o direito de cobrar o Reuven. Então, fala o Rav Ushaya, você tem razão, pela Torá seria assim. Só que o quê? Se não tinha essa condição, Yehudá tinha o direito de cobrar o Reuven, aí, Chachamim entendem que isso é considerado maná, é proibido pela Torá. Então, num caso normal em que o Yehudá emprestou dinheiro para o Reuven e o Shimon vai lá pagar o Yehudá, já que, de acordo com o Chachamim, o Shimon teria o direito de cobrar o Reuven de volta, então, isso se chama Aná. Então, aqui, no caso que, já que ele tem essa condição que ele não pode cobrar, então, pela Torá não é Aná. Só que são casos muito parecidos. Então, vem o Rav Ushaya e fala que, de acordo com o Chachamim, é proibido Midrabanan cobrar o Shimon pagar para o Yehudá quando o Reuven pegou o dinheiro emprestado sem ter a obrigação de pagar. É proibido Midrabanan porque eu tenho medo que as pessoas vão confundir e acabar pagando para ele também num caso em que ele tem a obrigação de pagar e que aí é proibido pela Torá. Então falou Rav Ushaya, Chachamim proíbem mesmo com essa condição, pelo menos Midrabanan. Então, por causa desse surdo Rabanan, por isso não dá para explicar a Mishnah assim, porque por serem casos muito parecidos, Chachamim proíbem cobrar a dívida mesmo nessa situação. Essa é a resposta que está na Gemara aqui em Masechet Nedarim. Lá em Masechet Ketubot, a Gemara traz uma resposta um pouquinho diferente, que fala a Gemara, Oran traz aqui, mas fala a Gemara ali, que de acordo com o Rav Ushaya, já que o Reuven tem uma obrigação moral de pagar essa dívida, por mais que ela não tenha uma obrigação financeira, quer dizer, o Yehudá não pode colocar o Reuven na justiça e obrigar ele a pagar essa dívida, mas já que ele tem uma obrigação moral, porque no fim das contas ele pegou o dinheiro emprestado. Então, quando o Shimon paga por ele, se chama que o Reuven está tendo um proveito do Shimon. E aí, quer dizer, de acordo com essa, quer dizer, a Gemara está falando lá em Masechet Ketubot, que apesar de não ser uma obrigação financeira e não poder cobrar de volta o dinheiro do Reuven, mas o Reuven, no final, no fim das contas, está aproveitando do Shimon e por isso ele se chama que ele está transgredindo o seu juramento. Agora vamos para a segunda parte da Mishnah. Fala a Gemara aqui, que se o Reuven perdeu uma coisa e o Shimon encontrou essa coisa na rua, o Shimon pode devolver. E aí não se chama que ele está aproveitando do Shimon, porque no fim das contas, o que o Shimon devolveu para ele é uma coisa que já pertence a ele. Então, o que ele recebeu é dele. E aí não se chama que ele está aproveitando do Shimon. Só que a Gemara traz agora uma machloket que tem entre o Rabi Ami e o Rabi Asi. Ligue para o Rabi Ami e o Rabi Asi. Cada mar lo shano ela beshenichsei machzir asurim al bala veidah. Echi meader le midam denafsheka meader le. Aval nichsei bala veidah asurim ala machzir lo kameader le. Dekamehan ele fruta. Quer dizer assim, quando o caso é, como a gente explicou na Mishnah, que o Reuven jurou que não vai aproveitar do Shimon, e o Reuven perdeu alguma coisa, e o Shimon foi devolver para ele, que é isso que ele fala, a primeira opinião aqui, Losh anuela beshenichsei machzir, os bens do Shimon, Assurim al-Balevedá. Estão proibidos para o Reuven. Quer dizer, o Reuven perdeu alguma coisa e ele jurou que ele não ia aproveitar do Shimon. E aí, por isso, é proibido o Reuven aproveitar do Shimon. Aí, dechi meaderle, quando o Shimon vai devolver para ele, midam denafshe kameaderle. Então, ele está devolvendo uma coisa própria. Então, isso é a nossa Mishnah. Aval. Só que fala um deles, né, o Rabi Ami ou o Rabi Asi. Agora, quando a proibição é ao contrário, o Shimon é proibido de aproveitar do Reuven, é proibido que o Shimon devolva para ele uma coisa perdida. Por quê? Porque ele recebe o que se chama no Shas, Prutad Rav Yosef, que é um conceito que eu já vou explicar. Então, isso é uma da opinião. Vechadamar, filo nixse bala veda asurim ala machazir, meaderle. Ele falou, não, mesmo que a proibição é na mão ou inversa, quer dizer, o Shimon é proibido de aproveitar do Reuven, é permitido ele devolver uma coisa perdida para o Reuven. Mishum prutá de Rav Yosef, lo shchiach. E prutá de Rav Yosef, não é uma coisa comum. O que é essa prutá de Rav Yosef? Então, tem uma discussão em Masechet Baba Kama. Não vou entrar agora nos detalhes da discussão. Mas a Gemara traz ali que, quando uma pessoa encontra um objeto perdido, qual é o nível de obrigação que ele tem para cuidar esse objeto? Se isso é como um Shomer Chinam ou como um Shomer Sachar. E aí o Rav Yosef lá fala, ele é como um Shomer Sachar, como se ele estivesse recebendo dinheiro. Por quê? Ele falou, já que tem uma alahá, que a Osek Ben Mitzvah, Patur Mina Mitzvah, quando a pessoa está fazendo uma mitzvah, ele está isento de fazer outra mitzvah. Então, enquanto ele está se ocupando de cuidar da aveidá, né, da coisa perdida, se vier um pobre e pedir para ele tzedaká, nesse momento, ele está isento, ele não está obrigado a ajudar esse pobre, porque ele está ocupado com outra mitzvah. Ele falou, agora eu estou fazendo outra mitzvah. Então, se chama que ele economizou esse dinheiro que ele precisaria dar de tzedaká na hora que o pobre veio pedir. E aí, então, o Rav Yosef fala que toda vez que a pessoa vai devolver um objeto perdido, ele é considerado como um Shomer Sachar, como alguém que estaria recebendo dinheiro para cuidar desse objeto. E aí, baseado nisso, vem um dos dois aqui, o Rabi Ami ou o Rabi Asi, e fala o seguinte, que já aqui é como se ele tivesse recebido o dinheiro, se o Shimon jurou que não vai ter nenhuma nada de Reuven, e ele vai devolver o objeto perdido para o Reuven, já que, graças ao objeto do Reuven, agora ele está economizando essa prutá que ele precisaria dar para o pobre e não dá, Então, é proibido ele devolver o objeto perdido. Por quê? Ele falou, se ele vai fazer a mitzvah, ele vai ganhar o maná. E aí ele jurou que ele não vai ter a maná do Reuven. Essa é a primeira opinião, que fala que quando é a proibição na mão ao contrário, quer dizer, quando a proibição é que o Shimon jurou que não vai ter nada do Reuven, e ele vai devolver uma coisa para o Reuven, vem a primeira opinião e fala, é proibido, porque ele falou, ele tem um maná, na hora que ele devolve, ele está fazendo uma mitzvah, por fazer uma mitzvah, ele está isento de ajudar um pobre, isso se chama que ele tem uma aná. E a outra opinião fala, afilo nechseba alaveda asurim, mesmo se o juramento e a proibição de aná foi no lado oposto, ala machazir, meader ele pode devolver, por quê? Shum pruta de Rav Yosef lo shchiach, não é comum que bem nessa hora o pobre vai vir. Então ele fala assim, no caso de se ele é shomer chinam shomer sachar, já que ele tem a possibilidade de se isentar da pruta, se chama que ele recebeu alguma coisa, mas em relação à proibição de Aná, se de fato não veio o pobre, não se chama que ele teve proveito do Reuven. Então, por isso, fala aqui, a segunda opinião na Gemara, que o Shimon pode devolver o objeto perdido para o Reuven, mesmo que o Shimon tinha jurado que não ia aproveitar do Reuven, ou que o juramento foi em mão dupla. Quer dizer, nem o Reuven pode do Shimon, nem o Shimon pode do Reuven, ele pode devolver o objeto perdido. Por quê? Ele falou, o Reuven não está recebendo nada do Shimon, porque o que ele está recebendo de volta é o próprio objeto, que de qualquer jeito já pertence a ele. E o Shimon não está recebendo nada do Reuven, porque essa prutá de Rav Yosef, esse conceito que se chama a prutá, o pequeno valor monetário que a pessoa economizou de dar de tzedakah, porque ele estava ocupado fazendo a mitzvah, não é algo que não é comum, que bem nessa hora que ele está ocupado com a mitzvah, veio um pobre para ele. E por isso aqui, em relação ao juramento que ele não vai ter aná, não é considerado isso uma aná. Hoje a gente vai ficando por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.